ponta dos dedos.
Vamos ter o Brasil vencendo pela primeira vez do ano. Passou, já vem pra ponta na reta, vitória do Brasil! Vitória de Lucas de Grassi! É o grito da vitória, é o grito de alívio, é o grito da felicidade de Lucas de Grassi, que vence pela primeira vez do ano!
Amigos do GE e do Sport TV, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Na Ponta dos Dedos, o seu podcast de esportes a motor, que vai para a sua edição número 131, a 22ª dessa quarta temporada do podcast. Você, claro, você sabe, em áudio sempre no ge.globo/naPontaDosDedos e a partir das quintas-feiras de cada semana, edição inédita sempre na tela dos canais Sport TV. Estou aqui com o Luciano Burti. Vocês já viram pelo clipe de abertura que a gente tem um convidado super especial. Vai falar um pouquinho sobre a temporada da maior categoria de carros elétricos do mundo, o Mundial de Fórmula E. Tudo bem, Luciano? Seja muito bem-vindo ao Na Ponta dos Dedos.
Fala, Rafa. Um prazer, como sempre, estar aqui. E sim, vamos falar sobre Fórmula E hoje, que eu te falo a verdade, tá? Como a gente começou a fazer as transmissões, pelo menos eu, né, envolvido nas transmissões da Fórmula E, eu te digo que eu fiquei muito bem impressionado com o campeonato, né? Eu acompanhava mais superficialmente, agora que eu comecei a acompanhar de perto, fiquei super bem impressionado com como a categoria vem crescendo e tem tudo para na próxima temporada ser muito mais legal devido aos novos carros, mas já a gente fala mais, então vai ser bem legal esse podcast.
Tem muita novidade para você que não conhece ainda os carros da geração 3, a gente vai mostrar alguns detalhes dele também aqui no programa, mas para a gente conversar sobre a Fórmula E, sobre a temporada, sobre o futuro também, a gente vai botar na tela Lucas de Grassi, ele que chegou mais uma vez, disputou essa temporada, é o recordista de pontos, bateu os 1.000 pontos no último fim de semana, 1.009 pontos para ser mais exato, maior vencedor da história da categoria, o cara que tem mais pódios, está desde a primeira corrida lá e o único que disputou as 100 corridas da história da categoria. Lucas, seja muito bem-vindo ao Na Ponta dos Dedos, é um prazer ter você aqui de novo.
Rafael Burti, tudo bem? É um prazer estar aqui e, bom, obrigado pelo convite e vamos falar um pouquinho de Fórmula E.
Como é que você viu a tua temporada, essa temporada com a equipe Venturi, né? Você venceu a segunda corrida lá em Londres, como é que foi esse ano, como é que você viu essa temporada?
Bom, foi meu primeiro ano, né, essa temporada que eu saí da Audi, né? A Audi que disputou as primeiras 7 temporadas e resolveu mudar de rumo, ir para o Rally, fazer outras coisas. E eu mudei de equipe. Então fui da Audi para Rocket Venturi Racing com o powertrain da Mercedes. E eu já sabia que o carro era muito bom, porque eu, obviamente, tinha disputado com o Mortara e com o Nato na temporada passada. Sabia que o carro era muito bom. Na hora que eu recebi o convite, aceitei. E sabia que a gente ia ter um carro que ia ser difícil fazer essa adaptação, mas o carro era bom. Então, na primeira corrida, já a gente já ficou em quinto lugar. Na segunda corrida, a gente já fez um pódio em Diria. E depois, a gente acabou... A performance não foi muito boa. Aconteceu várias coisas inusitadas. Furou o pneu, deu problema aqui e ali. No meio da temporada, a gente conseguiu recuperar um pouco no final com o pódio em Nova York, Seul e com a vitória de Londres. Então, no final, olhando de uma forma geral, foi uma temporada muito boa, uma temporada de estreia numa equipe nova, com engenheiro novo, com jeito de trabalhar novo. E, porém, foi a última, né, dessa geração de carro, da geração 2 da Fórmula E. E o ano que vem a gente muda de novo. Quer dizer, mudou depois dos primeiros 4 anos, na geração 1 para 2, e agora passaram esses 4 anos, 8 temporadas da Fórmula E, a gente muda da geração 2 para 3, que é um carro completamente diferente, mais leve, mais rápido, praticamente o dobro de potência, é capaz de acelerar de 0 a 200 mais rápido que um Fórmula 1, enfim, vai ser um grande passo da categoria como um todo.
Luciano Burti, a gente ouviu no início do programa a narração do Cleiton Carvalho para a vitória do Lucas de Grassi lá em Londres.
Eu não tinha escutado ainda, eu escutei agora, a primeira vez, na verdade.
Então pronto, estamos aí trazendo novidade para você. Mas foi uma vitória com a marca do Lucas, né? Ele disputou desde o início ali com Jake Dennis, um jogo de estratégia usando modo ataque, guardando bateria. Luciano, uma vitória, né, com a marca do Lucas.
Não, é muito importante ganhar, né, pelo menos uma no ano. O Lucas acabou de explicar, né, que eu vou falar, né, eu de fora, né, não perguntei para o Lucas nada, mas eu esperava realmente que o ano dele fosse melhor, porque ele sempre foi um cara de ponta, bom, já venceu campeonatos, é uma equipe boa, mas realmente não foi uma temporada constante, ele já explicou o motivo, e venceu pelo menos uma, isso é sempre importante, né, o cara mudando de equipe, uma equipe nova também, carimbar lá uma vitória. O que eu pergunto então, Lucas, com essa mudança, já a gente vai falar mais sobre o carro em si, mas, cara, coisa de automobilismo, seja kart ou seja Fórmula 1, a gente sempre tem diferença entre as equipes, por mais que sejam regulamentos que tentam prevalecer a competitividade. A equipe que você está indo, a Mahindra, até eu não sabia, tá? É uma montadora indiana, né? Eu não sabia disso. Então é uma equipe, obviamente, forte, né? Mas não foi tão bem esse ano, essa temporada que passou agora. Tem algum motivo dessa geração 3 de ser melhor em relação à competitividade entre as equipes, de trazer mais equilíbrio ou não? Vai ser mais ou menos a mesma coisa e depende de como cada equipe explorar. Como é que você vê a Mahindra indo nessa próxima temporada?
Obviamente, existe uma mudança muito grande da geração 2 para a geração 3. Esse é o carro da geração 3, um carro mais leve, menor que o carro atual, e com capacidade de tração nas quatro. Na verdade, é um carro que tem função de regeneração dianteira e traseira. Então, tem dois motores, é um carro 4x4, um primeiro Fórmula 4x4. O pneu muda, o pneu era Michelin, vai virar agora Hankook. E muda tudo, né? A potência do motor traseiro sai de 250 kW para 350 kW, a potência do motor dianteiro é 250 kW. Então, se você imaginar que o carro tem a potência de 600 kW médio, para 800 quilos, vai a 1 quilo por cavalo, com capacidade de acelerar de novo, de 0 a 200, tão ou mais rápido que um Fórmula 1. Eu não sou, para falar a verdade, muito fã do design do carro. Se fosse eu, faria o design bem diferente do que foi feito, porém, esse foi o design escolhido. A minha mudança para a Mahindra é uma empresa, uma multinacional gigantesca, ela é maior que BMW, maior que Daimler, se bobear, em termos de market cap. Então, é uma das equipes mais sérias na Fórmula E, tá desde o começo, não teve uma performance boa, esse ano principalmente, e um dos grandes motivos da performance não ter sido boa, porque, na verdade, esse ano na Fórmula E, por causa da pandemia, eles mudaram a regra e você podia homologar um carro a cada 2 anos. Então, imagina como se na Fórmula 1, ou sei lá, em qualquer outra categoria, você só pudesse homologar um carro a cada 2 anos. Então, você homologou o carro errado no primeiro ano, significa 2 anos com esse carro. Que foi o que aconteceu com a Nissan também. A Nissan veio de um problema de transição e homologou um carro que não era muito bom e não conseguiu, acho que, nenhum pódio esse ano. Então, a Mahindra teve esse problema. Mas como tudo muda para o ano que vem, muda potência, motor, inversor, todo o powertrain, muda tudo, e muda algumas partes do regulamento que eu acho que são muito específicas, eu acho que a competitividade vai aumentar ainda. E colocando a equipe num bom procedimento operacional e fazendo o trabalho adequado, eu acho que dá para ser bastante competitivo com a Mahindra, sim. E é por isso um dos motivos que eu escolhi, na verdade, trocar, né, da Venturi para a Mahindra. Eu tinha uma oferta para ficar na Venturi, que vai virar Maserati, o ano que vem, mas achei melhor me associar com uma montadora e usar isso ao meu favor no longo prazo.
Legal.
Então, Lucas, a gente viu o carro da Mahindra, né, andando lá em Goodwood, inclusive no Festival de Velocidade de Goodwood, mas a gente vai ver agora um clipe para mostrar as diferenças do carro da geração 2 para o carro da geração 3. We'll be right back. Além do carro da geração 3, a gente também tem uma outra novidade, né? A gente vai ter finalmente o Brasil no calendário da Fórmula E, né? Em 25 de março, no Grande Prêmio, né? O E-Prix de São Paulo, na realidade, vai ser realizado no circuito do Anhembi. Já fiquei sabendo que o traçado está desenhado, está em fase final ali de homologação, né? De apresentação para a FIA, para depois ser homologado quando a categoria vier para cá. E eu queria saber do Lucas a expectativa para ele finalmente correr com a Fórmula E no Brasil, né? Acho que você estava esperando isso desde a primeira temporada, né?
Na verdade, o primeiro contrato que a gente assinou com uma cidade foi com, não foi no Brasil, foi no Rio de Janeiro, em 2013. E acabou não indo para frente, porque, bom, política do Rio de Janeiro, você deve imaginar que é meio complexo a situação lá no estado do Rio de Janeiro. Mas depois a gente assinou com São Paulo, né, em 2018.
Nem me fala.
E a gente assinou com São Paulo em 2018 e acabou não indo para frente porque o Dória resolveu privatizar o Anhembi e não dava garantia da quantidade de anos necessária para a Fórmula E fazer um investimento. E agora conseguimos finalmente achar um parceiro adequado e dar sequência nesse projeto e anunciar a prova mais ou menos no mesmo traçado que foi previsto lá no Sambódromo. Não é o traçado da Fórmula Indy, é um traçado diferente, não usa marginal, justamente para não atrapalhar muito o trânsito, usa a parte de trás, usa aquela avenida entre o Campo de Marte e o Sambódromo para voltar, então vai pelo Sambódromo e volta por lá. E vai ser com o carro da geração 3, então a gente nem sabe ainda quais vão ser as regras das corridas. Eu sei que vai ter pit stop, vai ter fast charging, então durante a corrida você vai ter que parar, recarregar o carro durante 30 segundos e vai aumentar a capacidade aí umas 3, 4 voltas do carro durante essa recarga. Enfim, tem uma série de tecnologias vindo, mas a mais importante é ter motor na frente e atrás e ter tração 4x4. Tanto para recuperação de energia, o carro não tem freio traseiro, para vocês terem uma ideia, não tem disco, não tem freio nenhum, é simplesmente o motor elétrico freando o carro, porque o motor tem tanta potência que ele consegue frear o carro na velocidade que precisa para conseguir parar o carro nessa velocidade. É um carro que vai chegar a passar dos 320 km por hora, então é um carro muito mais rápido já que a geração 2.
Luciano.
Lucas, eu tava falando, né, que obviamente acompanhando mais de perto, eu fiquei muito bem impressionado com o crescimento que a categoria tem tendo, né, vem tendo. Eu acompanhei de perto uma vez, tive com vocês lá em Punta del Este, que ano que foi aquilo, cara? Faz tempo, não vou lembrar.
Foi 2017, 2017.
Por aí, acho que 17. E cresceu muito, né? Melhorou muito desde então. Então, até pergunto para você, né? Do mesmo jeito que eu fiquei bem surpreendido, o que você destaca, né, da categoria? Vamos dizer assim, sem querer vendê-la, porque você é um cara lá de dentro, mas quando você vê esse crescimento para um telespectador ou um espectador que está lá presente, que você vê eles impressionados com algumas coisas bacanas, fala para a gente o que tem de bom lá para quem não conhece tão bem a Fórmula E. Quais são os atrativos, né? As coisas, não só técnicas do carro, mas da categoria como um todo.
Eu acho que assim, a gente tem que começar olhando para uma categoria, mais ou menos o sucesso dela depende um pouco do tamanho do budget das equipes, né? O quanto as equipes cresceram durante esses anos. Então a gente está falando hoje em dia de uma equipe de ponta de Fórmula E com um budget na faixa de 200 milhões de reais por ano. Então, assim, mais ou menos já chega a ficar entre 10% e 15% de um budget, ou 10% de um budget de uma equipe de Fórmula 1 top, né? E talvez aí, sei lá, 50 vezes, 40 vezes maior que um budget de uma equipe de Stock Car. Então, assim, realmente é uma categoria séria, você precisa de engenheiros sérios, você precisa de uma estrutura, de uma infraestrutura, de um desenvolvimento muito alto. A gente corre em 5 continentes, cada montadora desenvolve seu powertrain, né, seu trem de força do zero, e a gente está falando assim, da mesma tecnologia da Fórmula 1, tanto que a Mercedes de Fórmula 1 vai usar o motor agora que ganhou o campeonato mundial da Fórmula E esse ano, para o carro de 2026, então é um motor muito parecido, porque a Fórmula 1 aumenta a potência do motor elétrico, então vai chegar na mesma potência do motor elétrico do carro da Fórmula E desse ano. Então, assim, a gente está falando de níveis de tecnologia muito alto, e um profissionalismo gigantesco. A gente tem, assim, tirando alguns pilotos de Fórmula 1, os outros melhores pilotos da Europa, pelo menos, né, que a gente pode considerar de Fórmula, estão na Fórmula E. Então é super competitivo. A gente está falando todo mundo ali entre meio segundo, seis décimos. As equipes de fábrica super profissionais. Então é realmente um campeonato que evoluiu muito, principalmente da temporada 1 e 2. A temporada 3 já começou a ficar bem mais competitiva, essa 4 que a gente acabou de ver. E daí só acelerou mais quando entrou Audi, BMW, Mercedes, Porsche, e Jaguar, DS e assim por diante. Maserati agora, McLaren para a geração 3 também.
E a gente está vendo um clipe aí com a evolução da categoria, né, do carro da categoria. Vimos o geração 1, esse é o geração 2. Geração 3 a gente mostrou no início do programa. Mas eu queria saber do Lucas sobre... Você falou muito sobre a evolução, mas eu queria focar no lado da tecnologia, né? Se a gente pensa que em 8 temporadas a gente tinha um carro na geração 1 em que a bateria não aguentava a corrida inteira, né? Você tinha que ter aquela troca de carros no meio da prova. Depois que você passou a ter um carro na geração 2 que aguentava a corrida inteira e já tinha mais velocidade. Nesse geração 3, você vai ter recarga rápida por uma questão de até de marketing ali, né? Para mostrar a questão da recarga rápida, para você ter mais um componente estratégico nas corridas, mas o carro já passa dos 300 km por hora, já tem muito mais potência. Como é que você vê essa evolução de uma categoria de carros elétricos, pensando também na transferência de tecnologia para os carros de rua? Porque em 8 anos, se a gente analisar, a categoria, a Fórmula E, evoluiu mais do que uma categoria a combustão em 50 anos. Né?
É outro ritmo de evolução, né? Eu acho até um pouco errado a gente comparar o ritmo de evolução de uma categoria de combustão, principalmente nessa fase que a gente está, na qual os motores já chegaram numa eficiência térmica muito difícil de aumentar. E esse é o grande motivo, né? Um motor de combustão interna, na verdade, o motor de combustão interna mais eficiente do mundo são esses motores a diesel, 2 tempos, aqueles navios gigantescos. Aqueles motores chegam a 55% de eficiência. O motor de Fórmula 1, que custa dezenas de milhões de dólares, nunca vai para um carro de rua. Então não adianta falar que essa tecnologia do motor de Fórmula 1 vai para o carro de rua, porque não vai ter 2 QS no carro de rua, não vai ter... enfim, não vai, ele vai ter fibra de carbono e tal. Esses motores da Fórmula 1 chegam a 40% de eficiência térmica. Então vai de 50% para um motor a diesel de navio gigantesco, para uns 40%, junto com o KERS tal, chega até uns 50%. Os motores de rua tradicionais, mais ou menos uns 35%. Os motores de top hoje em dia, né? Então, assim, a gente está chegando no limite do desenvolvimento de motor a combustão interna. E, obviamente, tem as emissões e tal. O motor elétrico, a gente está falando de eficiências de 97%, 98%. Então, o motor elétrico, ele já é, a relação peso-potência do motor elétrico já é muito maior do que no motor a combustão. O grande problema que foi, você falou, Rafael, é justamente a bateria. A bateria é o gargalo, né, do desenvolvimento do veículo elétrico. Na verdade, da cadeia de armazenamento de energia como um todo, no mundo inteiro, inclusive para renováveis, solar, eólico, etc. Então, a bateria, o grande problema é a bateria está evoluindo muito. Por isso que esses carros saíram de 2 carros, agora para 1 carro. Né, o carro do ano que vem tem o dobro da potência do carro desse ano. E essa recarga rápida que a gente vai usar nas corridas, essa tecnologia que a gente vai desenvolver para a Fórmula E específica, vai carregar o seu carro de rua em 4 minutos. Então, imagina que você possa usar essa mesma potência que a gente vai usar no pit stop no seu carro de rua, ele recarregaria em 3, 4 minutos, que é mais ou menos o tempo que hoje em dia você demora, até mais rápido, mas de uma forma geral, o tempo que você demora para encher um tanque. Então, assim, a tecnologia está evoluindo muito rápido. O futuro dos carros de rua comerciais são elétricos. Você pode até no Brasil demorar um pouco mais por causa do etanol, ser híbrido, até a Fórmula 1 está tentando usar um pouco de etanol agora para querer passar essa imagem verde, mas é uma coisa que a Indy já usou há 20 anos atrás, a Stock Car já usou há muito tempo atrás. Isso já aconteceu, na verdade não é nada muito novo, mas no Brasil pode demorar um pouco mais, mas assim, vai ter uma força, assim que as baterias evoluírem um pouco mais, vai ter uma força econômica, o próximo carro que a galera vai comprar vai ser, eu não quero ficar gastando, enchendo o tanque, gastando 200, 300, 500 reais para encher o tanque no meu carro. Eu vou querer gastar, vou botar na minha tomada 220 em casa, vou acordar no dia seguinte e o tanque está cheio. Então, assim, vai ter uma força econômica para fazer essa transição que já está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, mas no Brasil vai acontecer também. E isso influi diretamente no enquanto a categoria, enquanto a Fórmula E pode evoluir. Obviamente, a gente está falando de duas coisas separadas. A gente está falando do lado de tecnologia. Tem o lado emocional, tem o lado da paixão, tem o lado, por exemplo, do barulho. Muita gente me fala, ah, mas eu nunca vou conseguir assistir uma corrida de carro elétrico. Eu entendo também. Eu cresci, sou mais ou menos a geração do Burt, eu cresci com, ou a sua, a gente cresceu com um barulho de carro. Aquele V10 que o Luciano guiou na Fórmula 1, que foi o primeiro Fórmula 1 que eu guiei. A hora que ligava o carro no box, você ficava com medo, se você nunca tinha chegado perto do carro. Isso você não tem mais, né? O Fórmula E, você liga, você nem sabe se está ligado ou não. Às vezes você está com ele ligado, né? Ou o carro elétrico. Então, essa emoção também mudou muito. Então, bota a Fórmula 1 meio numa encruzilhada, que é, pô, será que a gente mantém esse barulho, né? Tem o Bring Back V10, aquele movimento. Será que a gente mantém isso? Será que a gente faz a combustão? Será que vai para elétrico? Será que a gente perde alguns fãs e ganha outros? Enfim, o automobilismo está passando por essa mudança, porque vai ter que ser elétrico, mas será que os fãs vão querer? Ou será que não vamos fazer nada relacionado com o veículo comercial, vamos ficar com combustão e vamos ser um entretenimento igual a NASCAR, né? A NASCAR tem nome zero de tecnologia. E tá lá, né? Tá bem, e vira um esporte de entretenimento. Futebol desenvolve zero de tecnologia. Daí, tá lá, a galera assiste. Então, assim, tem uma série de fatores, é muito difícil, né? Ter certeza que a Fórmula E vai existir daqui 20 anos, ou a Fórmula 1, ou que seja, e qual caminho vai seguir. Porém, eu acredito que vai tá bem mais nichado, vai tá bem mais separado, e a Fórmula E tem um futuro aí nessa área de emissão zero. Até se fala um pouco porque os donos da Fórmula E e da Fórmula 1 não são os mesmos, mas são primos, digamos assim. Então, assim, tem até uma conversa, de repente fazer, por exemplo, um GP tipo de Singapura ou Vegas, fazer igual Mônaco, faz 2 semanas antes Fórmula E, 2 semanas depois Fórmula 1. Quem gosta de elétrico vai ver o Fórmula E, quem gosta de barulho vai ver o Fórmula 1, entendeu? Então eu acho que esse é mais ou menos o futuro da Fórmula E, sendo bem objetivo, assim, sem tentar vender muito. Mas o mais legal de tudo é ter a etapa no Brasil, né? Que daí vai mudar bastante o relacionamento com os brasileiros.
Sem dúvida. Aí eu posso falar com tranquilidade, né, Luciano? Porque eu sempre defendi a Fórmula E aqui dentro, né? Pra gente ter essa transmissão, pra gente fazer as transmissões da Fórmula E. Eu sou daqueles caras que vê 4 rodas acelerando numa pista na televisão, tô assistindo, não importa qual seja a categoria. Mas eu achei interessante essa questão que o Lucas falou sobre a transferência de tecnologia, né? Essa questão de usar a Fórmula E como laboratório, como plataforma, e também pensando na questão do entretenimento. Não sou daqueles caras que vê problema com a falta de barulho da Fórmula E, muito pelo contrário.
E acho que é uma questão também de costume, como tudo, né? Rafa, né? Eu quando era criança, você não via muitas mudanças. Era aquele negócio meio padrão. Era uma rotina, né, em quase tudo. E de uns anos para cá, né, vamos dizer, de 15, 20 anos para cá, acelerou demais, demais. São mudanças constantes. Se a gente para pensar o que a gente fazia 5 anos atrás, até no uso do celular mesmo, cara, mudou demais, a gente até esquece disso. Então, eu falo a questão do barulho, tá? Eu até falo uma coisa que eu sou meio, às vezes, um pouco fora da curva. Eu não gosto de barulho de carro de corrida, tá? Porque é o seguinte, quando você vai ver uma vez por ano, é legal, né? Até o Lucas falou do V10, que é verdade. A primeira vez que eu fui ver um Fórmula 1 Interlagos, cara, V12. Não sei se o Lucas chegou a ver. 91, por exemplo, tá? Eu fui ver, cara, eu lembro que o primeiro carro que saiu do box foi a Lesi de Ferrari, V12. Então, assim, de arrepiar até hoje quando eu lembro. Então, animal. Mas quando você trabalha com isso, né, no dia a dia, que você não consegue nem conversar direito, cara, chega uma hora que o barulho você não aguenta mais. Então, acho ótimo, né, os carros elétricos. Sonho aqui, por exemplo, né, perto de casa, que tem muito barulho também, onde eu moro de carro. Pô, no futuro isso não vai acontecer. Então, para mim é um sonho. Mas é uma questão de costume. Primeira vez, sinceramente, quando eu fui lá em Punta del Este, que nem eu falei, eu achei um pouco estranho, né, a falta de barulho. Mas acompanhando agora a categoria, estou começando a ver de uma forma diferente. Então, tudo se adapta, tudo muda, tudo a gente acaba acostumando. É, concordo com o Lucas também, que é difícil querer também fazer uma previsão ou fazer uma aposta de que caminho vai seguir cada categoria, a Fórmula 1, se vai ser combustão, se não vai. Cara, de repente, concordo também. Né? A NASCAR é um grande exemplo mesmo, que, entre aspas, né, zero tecnologia e um baita de um show. Então, é, são mudanças que vão acontecer, mas sem dúvida nenhuma, como, né, o veículo comercial é o que comanda muitas vezes o investimento das montadoras em categorias, o futuro é elétrico, não tem dúvida nenhuma. Então, é, não é à toa que a gente está vendo esse crescimento, muito rápido, sim. E por isso que eu estou ansioso, tá? Estou ansioso por essa geração 3. Concordo também que o carro não ficou tão bonito quanto poderia, o carrinho, né? Meio
eu até redesenhei o carro. O pessoal ficou até bravo comigo, porque a hora que lançou o carro, eu falei, irmão, a hora que eu vi o carro, eu falei, eu vou ter que redesenhar. Eu redesenhei um pedaço do carro e postei 2 dias depois. O pessoal falou, mas você postou um carro redesenhado, não sei o quê. Eu falei, ué, eu não gostei muito dessa frente triangular. Parece um, sei lá, parece um avião. Ele fala, ah, mas parece um avião de caça, aquele avião stealth do exército americano e tal. Eu falei, ó, tudo bem, aqui é o carro, para mim, tem que ser um... Eu imaginaria o futuro da Fórmula E diferente. Então, eu redesenhei o carro, eles não gostaram muito.
E ficou, não, mas ficou mais legal. Arroba Lucas de Graça lá nas mídias sociais do Lucas. Tem essa imagem, só procurar um pouquinho. É impressionante, ficou, o desenho do Lucas ficou melhor do que o original.
Não, porque uma das coisas que eu realmente bati o pé para eles fazerem era fazer uma diferença, porque os carros são muito diferentes. O powertrain, a suspensão traseira, a geometria de suspensão, diferencial, tudo cada um faz o seu. Só que o carro é o mesmo para todo mundo. Você olha de fora, então para 99% do público, ele olha de fora e fala, são todos carros iguais. Ah, todo mundo na Fórmula 1 tem o mesmo carro. Então uma montadora, tipo uma Porsche, tem o mesmo carro que a Mahindra, tem o mesmo carro que a Jaguar. Olhando, é só a cor que muda, tipo a Indy. Só que você tem montadoras lá, e a montadora quer colocar a sua identidade no carro. Então, uma coisa que eu falei para a Fórmula E, para a geração 3, era deixa as montadoras colocarem pelo menos a luz traseira e a luz dianteira, né? O desenho da luz, por exemplo, o desenho do Taycan, que tem aquela luzinha assim, a Jaguar tem a outra luz, a Peugeot tem aquela luz assim, vertical. Falei, coloca cada um a luz, pelo menos, não vai mudar nada a performance, você coloca lá alguma coisa, que precisa ter no mínimo 5 quilos, no máximo 5,5, todo mundo faz a mesma coisa, só que cada carro ia aparecer um pouco diferente, igual eles fazem nos protótipos hoje em dia, né? Não no Hypercar, mas no LMDH lá, que vai ter a Porsche, BMW e tal, que o carro é igual para todo mundo, você vai lá, compra um chassi de fábrica, pega um motor qualquer, porque tem balance of performance, e daí coloca a sua frente lá, e fala, ó, esse aqui é o super carro da BMW, esse aqui é o super carro da Porsche, que na verdade é o chassi da Ligier, é um chassi da Orica, etc. Faz isso com o Fórmula E, ia ficar muito legal, igual os LEDs que eles colocaram, dá para usar mais à noite, dá para parecer mais elétrico ainda, porque precisaria de uma imagem, né? Diferenciaria da Fórmula 1 e de outras categorias, porque teria luz, né, na frente, então, na hora que alguém olhasse, falasse, ó, esse carro aí é diferente, o que é isso? Ah, elétrico, a Fórmula E. Então, eu pressionei muito para acontecer isso e no final não aconteceu, mas agora eles estão conversando a respeito disso, porque eles querem fazer mais corridas à noite também. Seria muito legal, porque é elétrico à noite, luz, né? Tem toda a corrida em Riad, que é à noite, é uma das mais legais. Então, acho que essa seria a tendência um pouco mais para o futuro aí da Fórmula E.
Uhum. Você falou de Riad, agora a gente vai falar um pouquinho agora da corrida do último fim de semana, aliás, das corridas do último fim de semana. A gente tem as imagens da etapa de sábado, quando o Lucas de Graça chegou no pódio, né, conseguiu ali marcar o seu...
A largada foi na chuva. A gente nunca andou na chuva até a classificação. Começou a chover na classificação. Eu passei o Roland na largada.
E teve aquele acidente de engavetamento logo na primeira volta.
Mas foi por causa disso. Eu, na largada, tá vendo que estava com bastante água. O carro estava aquaplanando. Essa hora, no começo da corrida, o carro estava aquaplanando. Eu fui falar com o diretor de prova, falei, diretor, olha, metade do grid não classificou na chuva, por causa do grupo 1. Então, eu acho que valia a pena dar umas voltas com o safety car para a galera, né, ver um pouco a pista. Daí a largada não foi no safety car, foi uma largada direta. E a galera que estava no meio do bolão aí, a hora que chegou naquela curva, foi a primeira vez que eles chegaram naquela curva. E aquela curva tinha muita aquaplanagem. E daí a galera passou reto. Metade do grid ficou lá no muro.
Isso
no
quase
muro ali. Acho que foram 8 carros.
Isso já tinha meio que acontecido em Nova York, né? No treino, né? Que metade do classificou.
Não, foi na corrida também em Nova York. Eu bati.
Na corrida também, né? Isso, no final, exatamente.
É, no final da corrida choveu e o nosso pneu, a gente usa na Fórmula E, para quem não sabe, a gente usa o mesmo pneu na chuva e no seco, né? Então é o mesmo pneu. E o pneu, ele desgasta durante a corrida. Então no final da corrida o pneu tá praticamente slick. Em Nova York aconteceu isso, começou a chover, a gente tava todo mundo de pneu slick. Então a hora que eu fui frear lá na curva 6 em Nova York, eu não só eu, né? Eu, o Cassidy, o Van Dorn, o Buemi, o Wehrlein. E aconteceu mais ou menos isso, só que esse foi mais um motivo de aquaplanagem, que a galera não conhecia a pista. Aí teve a relargada atrás do safety car, né? Eu estava em terceiro, eu perdi duas posições aí na primeira. Quer dizer, ganhei uma posição e perdi uma. Nas primeiras voltas, uma pista muito escorregadia, uma condição muito difícil, principalmente dentro do estádio. A pista de Seul passava dentro de um estádio. Essa foi a batida com o meu companheiro de equipe, o Jev e o Mortara. E daí dentro do estádio.
Ia te perguntar até sobre o estádio, Lucas. Eu vi depois na tua entrevista. Ali após a corrida, antes do pódio, você elogiando demais o Seul e tal. O que, que você achou do circuito, inclusive com essa novidade aí de passar dentro do Estádio Olímpico?
A pista de Seul passava dentro de um estádio. Eles construíram um pedaço da pista dentro do estádio que era bem travado ali e tal, mas ficou muito bem feito, porque, né, ficou uma coisa muito espetacular você conseguir dirigir o carro dentro do estádio. A gente teve umas 15, 20 mil pessoas lá no estádio durante o final de semana, e isso aí é o Mortara.
Do Mortara no sábado.
Ele bateu, acho que ele encostou no muro. Então, essa é a parte dentro do estádio, ó, tá vendo? A gente dirigia dentro do estádio, ele bateu, tá vendo? Até o carro tá torto ali. Enfim, dentro do estádio não secava durante a corrida, então ficou muito escorregadio, tanto que o Sinos bateu no final e acabou a corrida com safety car. Foi essa batida aí do Sinos no final da prova, acabou com safety car. Eu consegui um pódio, e com esse pódio consegui passar a barreira dos 1.000 pontos, né, e que era o objetivo para mim pessoal desse final de semana.
Quem ficou feliz foi teu chefe, né, o Lucas, porque foi o Roland em segundo, né, o Oliver Roland, e você em terceiro, né, que vai ser a dupla da equipe Mahindra para o ano que vem. Mahindra conseguindo um bom resultado nessa penúltima corrida do ano, pelo menos, né?
Ele ficou bem satisfeito, né, o primeiro pódio, eu acho, deles do ano. E o carro tem sido bastante competitivo, na verdade. O Roland terminou em quarto em Berlim, o Sims fez duas primeiras filas em Berlim e em Nova York, terminou em quarto em Nova York. Os carros da Fórmula E, o mais difícil é você ser consistente, né? Foi o que o Van Dorn, o Burt estava falando no começo, eu não quis interromper, mas o Van Dorn também só venceu uma vez o ano inteiro. Mas ele fez 8 pódios, ele fez mais pódio que todo mundo. Terminou aí todas as corridas praticamente na zona de pontuação, e por isso que ele foi campeão. O Mitch Evans ganhou 4 vezes, o Mortara ganhou 4 vezes. Então, mesmo ganhando muito menos, ele conseguiu uma consistência. E na Fórmula E, o mais difícil é você ser consistente, porque é tudo tão perto. Se você dá uma vacilada na classificação, não é que você cai de, sei lá, na Fórmula 1, você cai de primeiro para quarto, para quinto, né? Se você está com uma Red Bull, ou com uma Mercedes, ou com uma Ferrari hoje em dia. Na Fórmula E, como está todo mundo muito perto, se você dá uma vacilada na classificação, você vai de, sei lá, da primeira fila para 16º, está no meio do bolão, corrida de rua estreita, todo mundo tentando ultrapassar, bate, quebra o carro, aquela confusão de largar no bolão, igual largar no bolão da Stock Car, né? Sempre acaba sobrando para você de algum lado, de um jeito ou de outro. Não é impossível você fazer 10 corridas largando de décimo para trás e terminar todas. É praticamente impossível. Mesmo que você seja cuidadoso, alguém não vai ser e vai acabar batendo no seu carro. Então, essa foi a vantagem do Van Dorn. Ele foi muito consistente, conseguiu fazer muitos pontos e chegou já na corrida de Seul com a taça na mão, né? Acho que ele estava com 30 e quase 40, 30 e poucos pontos de vantagem para o Evans, que mesmo ganhando a corrida, precisava ganhar de novo no dia seguinte e não conseguiu repetir, não conseguiu passar da primeira etapa da classificação.
Luciano, foi uma decisão de campeonato bem legal. Daqui a pouco a gente roda as imagens da segunda corrida, mas foi um final de campeonato bem legal para a Fórmula E, título do Stoffel Vandoorne, como disse o Lucas.
Fundamental, né, Rafa, de ter um equilíbrio. Se você pensar, vamos dizer assim, três corridas para o final, você ainda não sabia quem ia vencer. Podia ter, né, ali a liderança, etc., mas estava aberta a briga, né? Foi até realmente a última etapa, então isso é fundamental para a categoria. Até pensando nessa competitividade, Lucas, já que é um carro novo, como é que funciona a Fórmula E em relação a chegar até a primeira corrida? Terão testes? Vocês vão meio no escuro? Como é que funciona isso?
Não, então, a gente já está... As equipes já estão com um carro fazendo os testes. Comecinho de setembro tem um teste coletivo de 3 dias para definir algumas coisas. A gente tem mais 20 dias de testes até o começo da temporada. Então, assim, tem um processo de desenvolvimento bem forte, porque muda muito. Você tem freio regenerativo na frente e atrás do carro. Isso muda muito o comportamento do carro, porque você tem diferencial na frente. Diferencial na frente e atrás. Então, você não pode frear e virar o volante. Tem uma série de... Você tem que combinar o freio hidráulico com o freio regenerativo. Porém, tem mais algumas outras coisas que... assim, do ponto de vista de regulamento, melhorou bastante, que é, por exemplo, a FIA colocou o mesmo sistema que tem na Fórmula 1, eles colocaram um sensor no drive shaft traseiro. Então, eles conseguem saber exatamente quanta potência você está colocando na roda traseira. Então, não dá para burlar a regra, falar, ah, não, meu motor não gera 1.000 cavalos. Não, gera, está ali, dá para saber exatamente o quanto de torque você está colocando na roda traseira. Então, isso vai dar um controle maior para a FIA e vai deixar as equipes uma maior paridade também. Então tem uma série de coisas que precisam se desenvolver. A gente precisa saber também o formato da corrida e da classificação, que a gente não sabe ainda se vai ser uma corrida, aparentemente, provavelmente vai ser uma corrida por voltas, não mais por tempo, porque o problema de tempo atrapalha muito o management de bateria, igual aconteceu naquela etapa em Valência, que praticamente todo mundo acabou a prova sem bateria, porque o primeiro colocado resolveu cruzar a linha de chegada meio segundo antes do tempo limite, e daí a gente teve que fazer mais uma volta. Enfim, então vai voltar para voltas. A gente não sabe quantos jogos de pneus a gente vai ter para o final de semana. Tem uma série de coisas ainda para resolver, que a gente vai saber mais para frente. Mas, assim, vai ser um trabalho de desenvolvimento muito árduo no simulador e nas pistas e nos testes.
E agora a gente vai ver as imagens da segunda corrida do fim de semana lá em Seul. Mas eu queria saber do Lucas, a gente está vendo já a largada, mas eu queria saber do Lucas, você falou sobre formato de corrida para o ano que vem, que a gente ainda não sabe como é que vai ser, a categoria ainda não decidiu como vai funcionar, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse formato de classificação que a Fórmula E trouxe para esse ano, né? Com a questão da fase de grupo, né? Grupo A, grupo B, depois quarta de final, semifinal e final, que para a gente...
Na largada o Gunter me bateu ali, ó. Não sei se deu para ver, mas você acabou de passar... O Gunter bateu nessa primeira batida e furou meu pneu. Daí a corrida praticamente já tinha acabado.
É, e você tem que fazer a troca logo de cara, né? Logo no início da corrida.
Depois de 10 voltas. Consegui segurar ainda umas 10 voltas.
E aí a gente falando sobre a classificação, esse formato do mata-mata. O que você achou do mata-mata, Lucas? Do formato de quarta de final, semifinal e final? Porque pra gente que tá fazendo a transmissão e pra quem tava assistindo... Foram só elogios, né? A galera gostou bastante desse formato novo.
Então, esse formato foi inventado, na verdade, foi proposto pelo Sam Bird na temporada 4 ou 5, e demorou alguns anos para a gente conseguir implementar, e ajudou muito, eu acho que melhorou muito o sistema de classificação, ficou muito melhor, realmente foi um passo positivo aí do campeonato. A gente não sabe o que vai acontecer no que vem, se vai ter o mesmo formato, se vai ser um formato diferente, não dá para saber. Eu sei que as pistas vão ser maiores e mais e maior velocidade, porque as retas vão ser maiores. O carro é menor, né? 10 centímetros mais curto, 10 centímetros mais estreito e 60 quilos mais leve para o ano que vem, apesar de ter quase o dobro. Aí, essa hora que eu estou entrando no box para trocar o pneu, estava na sexta ou sétima colocação. Foi uma pena, né, perder esses pontos, mas tudo bem. No final não ia interferir em nada muito expressivo no resultado final aí do campeonato, nem meu e nem da equipe. E é isso, então a gente ainda não sabe direito as regras para conseguir desenvolver ou conseguir opinar, mas sem dúvida esse passo, a classificação para o duelo, né, foi algo muito positivo.
Luciano, a gente comenta várias categorias, inclusive treinos classificatórios de várias categorias. Acho que esse formato da Fórmula E podia ser copiado em outros lugares, né? Stock Car, por exemplo, podia se inspirar na própria Fórmula E.
Vamos lembrar, né, Rafa, que no passado, não vou lembrar o ano, se é melhor do que eu para isso, tá? Já teve mais ou menos um mata-mata na Stock, né? Que eu lembro que
foi
eu participei 2009. Algumas vezes.
2009. Então,
tá, só que era diferente, né? Na verdade, era uma, não era o melhor tempo entre dois pilotos. Era, na verdade, corridas, né? Corridas de uma volta, largada e chegada, entre dois pilotos, que não funcionou tão bem, porque, obviamente, né, uma corrida de uma volta, quem largasse na frente, era uma corrida de largada, na verdade, quem largasse na frente ganhava a corrida. Então, esse da Fórmula E é muito mais interessante, porque aí sim você está num mata-mata de verdade, e a questão é fazer a melhor volta ali, e para quem, né, não acompanha, talvez. Vai lá, é só fazer a volta, mas aí que está a grande dificuldade em qualquer carro de corrida. Tirar o melhor tempo em uma volta lançada, sair para uma volta e carimbar um tempo bom. Então, nem sempre o carro mais rápido, o piloto mais rápido vai levar vantagem, porque não consegue encaixar aquela volta perfeita. Então, eu acho bem legal. E, Rafa, até o tal do, né, nada se cria, tudo se copia. Quem sabe logo mais tem outras categorias copiando essa ideia que realmente vem funcionando.
Sobre esse final de campeonato, a gente teve o título do Van Dorn mais uma vez, a Mercedes saindo da categoria, né, no fim dessa temporada, a equipe vai virar McLaren. A gente tem uma série de mudanças aí, né, Lucas, para o mercado de pilotos, você é uma delas, né, indo para Mahindra. Como é que você está vendo esse novo cenário em termos de equipe de pilotos para a próxima temporada?
Vai ter bastante mudança, né? Justamente por causa desse motivo, por causa do motivo da troca do carro e da troca do, né, completa aí do sistema da Fórmula E, vai ter a próxima grande troca de pilotos. O da Costa vai para a Porsche, eu fui para a Mahindra, o Buemi deve ir para a Envision, deve ter dois pilotos novos na Nissan, enfim. Vai ser uma mudança muito drástica, entra a McLaren, em volta a Abit, então vão ter duas equipes a mais, né? Vai ter uma equipe a mais, vão ser 24 carros de novo. Então, assim, vai ser uma mudança drástica e bastante gente mudando.
Tá, e agora a gente vai ver a classificação do campeonato da Fórmula E, né? Que a gente teve agora o encerramento no último fim de semana em Seul. O Stoffel Vandoorne foi o campeão com 213 pontos, Mitch Evans em segundo, com 180, o Eduardo Mortara 169 na terceira posição, Jean-Éric Vergne em quarto com 144, o Lucas ficou em quinto, empatado com o Jake Dennis e o Robin Frings, né, com 126 pontos, mas o Lucas acabou na frente pelos critérios de desempate. Antônio Félix da Costa em oitavo, Nick De Vries em nono, Pascal Wehrlein em décimo e o Nick Cassidy na décima primeira posição. Foram os 10 primeiros colocados aí da Fórmula E nessa temporada. O título de equipes ficando com a Mercedes mais uma vez, né? Segundo ano seguido em que a Mercedes...
Primeiro e segundo, né? Porque a gente usa o powertrain da Mercedes também, né?
Exatamente. A Mercedes em primeiro pelo segundo ano seguido, a Venturi, que, como disse o Lucas, usa o trem de força da Mercedes em segundo, Tech Cheetah, Jaguar, Envision, a Andretti, a Porsche e aí as outras equipes que terminaram a temporada. Mais uma temporada muito equilibrada na categoria e a gente já começa a projetar agora o ano de 2023, né, Luciano?
Então, e até nesse ponto, né, Rafa, o Lucas falou de várias mudanças, terão outras em breve, né, que ainda não foram anunciadas. Então, de novo, vou repetir o que eu falei no começo, acho que promete muito pelo crescimento que a categoria vem tendo E falta, sim, falta velocidade nos carros, né? Os carros evoluíram bastante, mas esse passo agora, esse carro geração 3, é bem mais rápido. Então, isso acho que vai agregar muito, né, a corrida, não só para quem está vendo de perto, mas mesmo para a transmissão da corrida, vai ficar melhor, fica mais rápido. A gente sabe também que o piloto vai estar mais o limite, né? Quanto mais rápido o carro, mais difícil é esse limite. Então, vai ser mais legal de ver algumas disputas, alguns erros e coisas do tipo. Então, vai ser bem bacana. Aproveitando, né, Lucas, quando a gente fala de mudanças, no caso do Brasil tem você, tem o Sete Câmara, que eu não sei se você vai continuar, se já está confirmado.
Tem uma chance alta dele continuar, assim.
Tomara, né? Torço realmente por ele. É um cara muito legal e merece estar lá. Mas tem algum outro brasileiro que você vê circulando pela categoria, que já falaram? Tem mais alguém que está tentando ir para a Fórmula E ou não?
Tem muita gente tentando ir, né, para a Fórmula E. O problema é que, acho que das categorias de base, a gente tem o Drugovich, que está subindo, né, assim, está tendo bons resultados. E alguns outros, tipo o Nars, já passaram pela Fórmula E. Passou pela Fórmula E há 2 anos, 3 anos atrás. E acabou indo para protótipo. O Fittipaldi já passou pela Fórmula E, ele fez testes pela Jaguar em Marrakech duas ou três vezes. Então, assim, a gente espera que venham mais brasileiros, né? Espera que... Mas, de novo, eu acho que, de novo, a gente precisa focar no desenvolvimento da base, a gente precisa ter boa base no Brasil, e daí a gente vai ter piloto na Fórmula 1, na Indy. Mesmo na Indy, né? A gente tem pouco... Hoje em dia a gente não tem... Tem o Hélio, né, que está fazendo...
O Hélio e o Tony fazendo uma corrida.
O Tony eventualmente.
Então, assim, a gente tem o Hélio e o Tony já faz, sei lá, 30 anos que eles estão lá na Indy. Desde quando eu comecei a correr de kart, eles estão na Indy. Então, assim, mesmo assim, é difícil, né? Porque a gente precisa da renovação, né, dessa geração do Brasil, da geração entrando nas categorias que não são categorias transitórias, né? São categorias que você pode fazer uma carreira, né? Então, Eu espero que a gente tenha o Sete continue. Ele tem uma capacidade muito boa, um ótimo piloto, muito focado, tem trabalhado bem, andou na frente do companheiro de equipe do Giovinazzi a temporada inteira. E espero que outros entrem, Drugovich, talvez o Enzo Fittipaldi, outros pilotos que estão aí subindo nas categorias de base, que apareçam essas oportunidades para eles.
A novidade dessa semana, inclusive, nas negociações da Fórmula E, é que o Sérgio Sete Câmara estaria quase fechado já com a NIO, né, uma das equipes da categoria.
É isso que eu escutei também.
O Oliver Turvey, que é o atual titular da equipe, seria a dupla Sete Câmara e Ticton, mantendo o Ticton nessa temporada, e o Turvey estaria negociando com a McLaren para uma das vagas da próxima temporada. São os rumores do mercado, né, que a gente tem nessa semana. Mas eu queria perguntar para o Lucas, a gente está chegando já na reta final do programa, né? Faltando pouco tempo para acabar, mas eu queria fazer uma pergunta mais conceitual para o Lucas, né? O Lucas está desde a primeira temporada, desde o teste do primeiro carro, né? No outro programa que a gente fez com
ele... Até antes, né? Desde quando o Alejandro recebeu a licença para começar a criar a categoria.
Funcionário número 3 do país?
Foi isso.
Então, eu queria que você, olhando agora, tantos anos atrás, deve ter mais de 10 anos isso, né? 10 anos. Olhando para esses 10 anos agora, como é que você vê a tua trajetória na Fórmula E? E você hoje, cara, é o grande embaixador da categoria no mundo, né? Como é que você olha essa trajetória, esse teu desempenho, essa tua ligação com a Fórmula E nesses 8 anos de sucesso já do campeonato e nesses 10 anos de trabalho que você teve com a categoria?
Eu estou praticamente, estou desde do dia zero da categoria, desde 2012, e tenho muita honra e orgulho de ter tido, assim, não só da parte como piloto, né, ter feito pódio, um ponto, etc., mas, assim, ter visto algo que uma empresa sair do zero e crescer até se tornar uma empresa de centenas de milhões de dólares, né, de valor. Então, passar de um empregado para um ecossistema de quase 2.000 pessoas hoje no total, contando equipe, pessoal que promotor, local, patrocinador, etc. Então, assim, é muito, muito legal ver isso. Eu devo a minha carreira no automobilismo, é grande, grande parte a Fórmula E, mais de 90% do que eu conquistei financeiramente no automobilismo foi por causa da Fórmula E. Então, assim, não só eu, vários pilotos, né? A gente tem pilotos ali que mereciam ter passado ou estarem na Fórmula 1 hoje. E assim, criou-se uma opção muito interessante, né? Mais 24 lugares no grid de pilotos profissionais, mais 12 equipes, engenheiro, performance, chefe de equipe, mecânico. Então a gente criou um ecossistema muito legal, deu oportunidade para muita gente conseguir criar uma carreira no automobilismo. E isso me deixa muito feliz, e poder ter participado de todas as corridas, né? Não foi fácil, eu tive duas corridas na qual minha fíbula estava quebrada em dois, eu tive que colocar uma placa de titânio com 6 parafusos que eu tenho até hoje, corri com febre, corri com, driblei o Covid, não peguei Covid na época que não podia pegar durante as corridas da pandemia. Enfim, não foi fácil, foi um trabalho muito árduo. Eu abdiquei de várias coisas na minha vida e na minha própria carreira no automobilismo para focar na Fórmula E. Então eu fico muito feliz de ver a categoria, e mesmo depois que eu parar de correr daqui uns anos, gostaria que a categoria fosse cada vez maior e melhor e se tornar realmente... Hoje em dia já não é mais o começo, não é mais uma startup, né? É uma categoria já relativamente estabelecida. Então, ter sido campeão aí nesse ano, essa corrida aí, você pode ver que eu estou mancando ali no pódio, essa corrida que eu estava com a perna quebrada, e ter vencido esse campeonato, ter sido campeão pelo menos uma vez, e ter levantado a bandeira do Brasil no lugar mais alto do pódio aí em 13 ocasiões. Então fico muito, muito feliz. Então, e essa que a gente está vendo agora foi a final. Tá legal esse vídeo aí, não tinha nem visto. Isso aí foi quando o Bubu me bateu na chicane.
Decisão em Montreal, né? Que terceira temporada
isso,
da categoria.
A gente chegou na decisão em Montreal, tá 22 pontos atrás do Buemi. Ele bateu no treino e teve que trocar a bateria. Quando você troca a bateria, você recebe um pênalti de 10 posições no grid. E daí, quando ele recebeu o Léo aqui, o Léo veio dar oi pra gente. E daí eu consegui ganhar, fazer a pole e vencer a primeira prova. E consegui ganhar o título. Essa aí foi a primeira prova. Consegui ganhar essa primeira prova. E na segunda, o Buemi acabou se enroscando com o Robin Fries. E eu consegui levar o título para o Brasil. Essa corrida eu terminei em 7.
Daí as imagens do título do Lucas de Grassi na terceira temporada da categoria, ele comemorando aí a vitória. Queria agradecer mais uma vez, Lucas, a presença. Você teve lá no último fim de semana em Seul, já está de volta em casa em Mônaco, recebendo a gente.
Estou com fuso horário ainda, estou em casa, mas ainda estou com fuso horário.
Confuso horário. Horário. Né?
Mas eu queria muito agradecer a tua presença, Lucas. Parabéns mais uma vez por essa trajetória, por todos esses anos aí de Fórmula E, por todo esse trabalho que você fez na categoria. E, claro, muito boa sorte no ano que vem, no novo desafio, na Mahindra, que essa etapa do Brasil também seja um sucesso. A gente torce muito pela categoria e por você.
Obrigado, Rafael. Muito obrigado pelas suas palavras. Eu fico muito feliz de escutar isso, porque o Burt sabe bem, o que a gente mais quer no final é fazer o que a gente gosta, tentar representar bem o Brasil. E você sabe também o quanto de sacrifício uma carreira de piloto requer. Né? Todo mundo vê sempre o lado bom, mas a gente sacrifica bastante coisa, morar fora do nosso país, deixar de fazer uma série de coisas que a gente quer fazer, enfim, e ter uma carreira dessa. Então, muito obrigado pelas palavras, eu fico muito feliz de escutar e fico muito feliz de poder representar bem o Brasil.
Valeu, Lucas. Exato. Luciano, obrigado mais uma vez aí pela presença, né? Meu companheiro aí de todas as semanas no podcast Na Ponta dos Dedos, nas transmissões, e semana que vem tem mais um.
Valeu, Rafa, tamo junto. Realmente, boa sorte pro Lucas, né? Que nem eu falo, né, Lucas? Os caras vêm piloto ali sentado bonitinho no carro correndo, e eu falo, né? Vem as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo, né? Então, é meio por aí, né? Então, meu, parabéns mesmo por tudo que você fez até hoje na categoria. Categoria que cresce muito, e a gente vai estar aqui na torcida para você ter de novo uma ótima temporada. Manda ver lá.
Obrigado, obrigado, Burt. Você sabe o quanto eu te admiro, e foi um bom. A gente correu várias vezes juntos, né? Em várias categorias, mas foi sempre uma grande inspiração, né? O Burt era uma geração acima da minha, eu via eles como exemplo na minha carreira para a Fórmula 1. Então, é o que a gente precisa tentar fazer, né? Manter esse ciclo aí do Brasil, manter essa nova geração animada, empolgada e representando bem nosso país. Obrigado, Burt.
Valeu. Valeu, tamo junto.
Valeu, Lucas. Valeu, Luciano. A gente chega à reta final aqui do Na Ponta dos Dedos, o finalzinho do programa, só para passar antes do serviço. 1h15 no domingo, Sport TV 2, a etapa de Interlagos da Copa Truck. Tem transmissão nesse fim de semana também. Vou estar nessa com o Cleiton Carvalho. E lembrando que esse podcast tem a produção do Lucas Sayol, a edição do Maurício Mota, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Velocidade nos canais Globo, emoção na pista.
Na Ponta dos Dedos!